Bom, o carvão da região sul, ele tinha um contrato praticamente garantido e assegurado junto à consumidora aqui. Chegou a se comentar de que neste ano essa responsabilidade de comprar o carvão aqui não existiria mais, que dependeria de negociação. Isso existe?
Ela tem um prazo para isso acontecer, até existe, Yuri. O CDE, que é o subsídio que o governo federal paga para a empresa concessionária aí que explora atualmente a produção de energia a carvão, por mais 10 anos, que seria até 2027. Então, essa é a previsão. Mas ela ainda existe, o CDE é pago para a empresa, né? E se não houver uma mudança até lá, então ele vai ser repassado até 2027, quando então deve terminar. E aí vai ser mais um ciclo do carvão, porque infelizmente nós nunca tivemos uma política que se possa dizer assim definitiva para o carvão. O carvão, desde a sua descoberta, né? Tem um livro, né, que foi editado, publicado aqui em Criciúma, que conta a história do carvão. E através daquele livro a gente pode ver, além daquilo que a gente vem presenciando aí, eu, né, nos últimos 22 anos que estou no sindicato, mas, né, meu pai foi presidente do sindicato lá no final dos anos 70, início dos anos 80. E a gente sempre acompanhou, né, os sindicatos mineiros, e trabalhei também na categoria, fui funcionário da CSN. E o carvão, ele sempre teve ciclos, né, ele vive de ciclos. Tem períodos de alta, né, na grande maioria são períodos de baixa, mas ele vem se mantendo, né, ao longo de mais de 100 anos aí de produção do carvão. E em 2027 vai ser mais um ciclo que vai se encerrar, só que é uma situação assim, bastante complexa, que até nos preocupa, porque dependendo de como for conduzida, né, ele pode ter um prazo para estar paralisando de vez as atividades do carvão. Infelizmente, né, senhora, a gente está longe disso, esperamos que as pessoas competentes e responsáveis encontrem saída, porque nós ainda não temos condição de viver, né, sem o carvão. O carvão, tanto pela geração de empregos na nossa região, quanto pela necessidade mesmo de se ter uma energia estratégica, uma fonte de energia estratégica que não dependa das condições climáticas para poder estar produzindo. E as pessoas têm alguns críticos, né, que sobre a geração de energia produzida pelo carvão, mas que boa parte deles não sabe que aquela energia que está lá carregando, seu celular que ele não tira da mão, é produzida com carvão, o arzinho condicionado que ele tem na sala é com energia produzida pelo carvão, a luz elétrica, o banho quente que ele toma. Então, as pessoas têm que ter consciência disso, que o carvão, em que pese ser uma energia que é produzida com prejuízo ao meio ambiente, como são todas as outras, porque principalmente a fonte principal de energia do nosso país, que é a hidroelétrica, ela também traz um prejuízo grande para o meio ambiente e
como custa caro.
E como custa caro, porque pela irresponsabilidade de nossos administradores, né? Não sabendo, além de não, às vezes não saber conduzir, né, as coisas, ainda existe o desvio de recursos, de finalidade, né? Tanto é que nós tivemos agora mais um reajuste na tarifa de energia. E dessa vez, ao contrário do que disseram da última vez, de que havia a falta de energia, agora pela informação que a gente tem é pelo excesso de demanda, então nós vamos ter que aumentar. Quer dizer, se falta energia, nós vamos pagar mais caro, e se sobra, nós temos que pagar mais caro também.
É complicado essa história aí de eles ficarem nos cobrando mais caro, mais barato. Mas, doutor Antônio, eu até gostaria mais sucinto, porque o nosso tempo é um tanto aqui limitado, mas Esta questão da expansão do parque aqui, praticamente, pelas informações que se tem, vai entrar o setor de minas de carvão. Essa questão pode, caso seja implantado nos limites que se propõe, que se tem conhecimento, isso pode atrapalhar a extração do carvão?
Sim, com certeza, senhoria. Hoje, boa parte da reserva de carvão no município de Lauro Miller, ela estaria dentro da área do parque, até porque, pelas informações que se tem, o Parque Estadual o Parque Nacional de São Joaquim abrangeria aproximadamente 47% da área do município e pegaria exatamente aonde a maior reserva do município, né, e o carvão também de melhor qualidade estaria exatamente dentro, parte dele dentro do parque e parte dentro da chamada zona de amortecimento. O que, por certo, inviabilizaria, né, a extração de carvão no nosso município, pelo mínimo de uma das empresas, porque a área de concessão ela é dividida entre as empresas, né? Então tem a Carbonífera Belluno, tem uma parte que está dentro da área de concessão dela, a Carbonífera Catarinense, e tem outras empresas, inclusive a Carbonífera Criciúma, né, que está paralisada hoje, está em processo falimentar, inclusive, também tem áreas dentro do município, né? E boa parte dessas áreas, que é onde hoje concentra, né, segundo informações, o melhor carvão e a maior quantidade. Então, por certo, se aprovado nos moldes que está sendo proposto, né, a criação desse parque, a ampliação dele, e considerando também a zona de amortecimento, vai inviabilizar, né, atividade extrativa no nosso município.
Bom, vamos a um outro assunto que também é atinente e toma conta da opinião pública. A reforma da Previdência. O mineiro, a gente comentou aqui ainda essa semana, ouvimos aqui o deputado Benedetti falando sobre essa questão da possibilidade de emendas. Como é que está a expectativa no setor carbonífero, mais especificamente o mineiro?
Senhora, no último sábado nós fizemos parte, né, do coletivo de Santa Catarina que está conduzindo esse processo, né, de mobilização da classe trabalhadora e dos aposentados, né, pela não aprovação da reforma, né, através do Fórum Catarinense. E no último sábado houve uma reunião com o deputado Ronaldo Benedetti, assim como já tinha havido reuniões anteriores com o deputado Edinho e com a deputada Giovana de Sá. E eu, infelizmente, até por conta de um problema pessoal, não pude participar da reunião, que ela aconteceu lá no sindicato de Siderópolis, né? E na oportunidade o deputado Ronaldo Benedetti colocou de que estaria preparando uma emenda, né, a essa PEC 287, que trata da reforma, que também está sendo agilizado pela deputada Giovana de Sá, para se buscar a exclusão, né, da reforma, para que não faça parte da reforma essa questão do relacionada às minas, né, que não afeta somente as minas de carvão, mas ela é em geral. Mas no nosso caso aqui na região é principalmente a questão da mineração de carvão. Então eles estão buscando assinaturas, depende de um número de considerável de assinaturas, para que se possa apresentar essa emenda. Já podemos dizer assim, senhora, é uma luz, né, no fim do túnel, né? Esperamos que não seja o trem no sentido contrário, mas é uma luz no fim do túnel. Se for viabilizada essa emenda e que retire da pauta, que retire da proposta a questão da mineração, né, que exclua os trabalhadores de subsolo que trabalham em minas de carvão, então já é uma luz. Ela, ainda que se consiga isso, a PEC continua sendo... O pessoal às vezes fala em reforma, às vezes não, se trata sempre por reforma. E eu penso, Ari, que a gente reforma alguma coisa que está com problema, que está estragado, né? Que a gente tem uma casa, se ela está com problema, não está boa a pintura, então a gente vai reformar para deixar ela melhor. Eu tenho um carro velho, está batendo lata, eu vou reformar ele para deixar ele melhor. E a Previdência, estão falando em reformar, só que eles querem reformar para pior. Eu nunca vi ninguém falar em reforma para deixar a coisa em uma situação muito pior do que está, principalmente para o trabalhador. Então, pode ser reforma para os altos funcionários públicos, né, para os políticos, para parte do judiciário, que são quem recebem salários milionários, né, que gente com salário, em que pese ter uma legislação que estabelece um teto, né, salarial para funcionário público, seja ele do legislativo, do executivo ou do judiciário, que seria o salário do Supremo, que hoje é em torno de 39 mil, mas nós temos, por exemplo, desembargadores, ministros, recebendo salário de 150, 170 mil reais. Quer dizer, então, para manter os privilégios, né, de poucos, eles estão querendo esfolar muitos, toda a classe trabalhadora, né, os aposentados, inclusive, porque, como já foi colocado aqui em outra oportunidade, a perda não é só da classe trabalhadora, eles estão querendo tirar de todo mundo. E o que é pior, né, estão fazendo isso divulgando mentiras. A gente vê na televisão as propagandas que o governo apresenta falando sobre o déficit da Previdência. Aí vem os auditores da Receita Federal, porque não são os sindicatos, não são as centrais, não são os trabalhadores que estão dizendo que isso é mentira. Quem está dizendo isso são os auditores da Receita Federal. É a gente que cuida da arrecadação e que tem noção, que sabe o que está dizendo, porque eles trabalham com isso. Que é mentira, que a Previdência ela não é deficitária, ela é superavitária. Ela, nos últimos 6 anos, ela teve uma arrecadação superior às despesas. Então, o governo está tentando enfiar a goela abaixo, né, da classe trabalhadora, dos aposentados, dos agricultores, enfim, de todo o povo brasileiro, o povo mais sofrido, mais humilde, e que é quem mantém esse país, que é quem produz a riqueza, quem gera a riqueza, quem faz a engrenagem do Brasil andar. Eles estão querendo esfolar, tirar do trabalhador o direito sagrado de, quando chegar na sua velhice, poder ter, né, poder descansar um pouco e ter uma velhice de uma forma decente através de uma aposentadoria. Se a PEC for aprovada, ainda que haja, né, a retirada de uma parte, digamos, da classe mineira, dessa reforma, que eu não considero reforma, eu acho que estão estragando a Previdência, não reformando. Então, ainda assim, ela é extremamente prejudicial para toda a classe trabalhadora. E as pessoas devem, né, se mobilizar, participar, ir para as ruas, reclamar, cobrar do seu vereador, cobrar do seu deputado, cobrar do senador, para que eles não aprovem essa reforma. Porque hoje o governo tem a maioria esmagadora, ele aprova o que ele quiser no Congresso. Isso a gente só vai conseguir reverter se houver uma pressão popular bastante forte para que os deputados e senadores não aprovem, porque se não houver essa mobilização, se não houver essa pressão, o governo aprova o que quer. Prova disso, né, é que conseguiu colocar na corte mais alta do país um ministro que não poderia lá estar, porque falta uma das qualidades principais, um dos requisitos principais exigidos, né, para ocupar o cargo, que é a reputação ilibada. E, lamentavelmente, o nosso agora ministro, né, não tem reputação ilibada e conseguiu aprovar no Senado com uma sobra, inclusive, de votos, porque ele precisava de 41 e obteve 55 votos. Então, lamentavelmente, o nosso Congresso brasileiro hoje é lastimável estar se encontrando com o Congresso brasileiro.
O brasileiro está lascado. Voltando ao dissídio, presidente do sindicato, Lorival Elias Filho. 8% proposta que vai ser levada para a Assembleia Unificada amanhã. É uma proposta até razoável, né? Porque a gente vê aí as outras categorias, eles não estão conseguindo aí aumentos assim maiores. Estão até ficando só no INPC mesmo. Vou dar um exemplo, servidores públicos de Lauro Miller. A proposta é só o INPC, 6,57, dividido ainda em 3 vezes. Sindicatos metalúrgicos estão numa briga aí também, não tem como. E é a questão da situação econômica do país mesmo que vive, né? A gente sabe que o Brasil não vive um momento bom para a sua economia. Diz que vai crescer ainda, vai voltar ao crescimento, mas por enquanto ainda não. Então, como é que você vê essa proposta de 8%? Você acredita que os mineiros vão aceitar amanhã?
Antônio, a gente vai colocar em apreciação dos trabalhadores, mas não dá para te afirmar isso, porque mil cabeças, mil pensamentos, né? Então, foi o que a gente conseguiu na mesa.
Mas
então,
você, pessoalmente, como trabalhador, como é que você vê essa proposta de 8%? É um aumento que dá para aceitar, na sua visão, assim?
Olha, sem mobilização, eu acho que é o que a gente, né, conseguiu alcançar. Foi construída aí já há três, quatro meses.
Mas dá para espremer mais o empresário para tirar mais?
Isso é duvidoso, não dá para te dizer também. É uma coisa que a gente pode arriscar, pode ganhar mais, pode arriscar e também não chegar num valor mais acima. Então a gente vai levar para apreciação e o trabalhador é que vai decidir, né?
Uhum. E a assembleia está marcada para que horas?
Lá na sede em Siderópolis. Primeira chamada 8h30, segunda 9h30. Saindo o ônibus aqui do posto Pé da Serra, aqui do
Batá.
Vai
ter transporte para os mineiros?
Sim, vai ter transporte. A gente colocou à disposição um ônibus que vai sair do posto Pé da Serra e percorrerá o itinerário o mesmo que os ônibus da empresa fazem.
Para pegar os mineiros. Aí sai que hora daqui?
7h30, sai lá do posto Pé da Serra.
7h30 da manhã.
Isso.
Uhum. E qual é a previsão de colocar mineiros lá na Assembleia? Quantos mineiros estão sendo aguardados?
Olha, para a gente ficar feliz com a categoria, era encher aquele salão e sobrar gente por lá de fora.
Mas assim, pelas outras assembleias que já ocorreram, qual é a média que dá?
Em torno dos 400 mineiros. 400, 350,
500 mineiros.
400.
Uhum. Amanhã às 8h30 da manhã.
Isso, a primeira chamada e segunda 9h30.
É na sede?
Do Sindicato de Siderópolis.
Na sede do sindicato?
Isso.
E tem espaço lá para tantos mineiros assim, é?
Tem, o espaço é amplo. E quando não tem no salão, aí tem um campo. Né? Tem a parte do campo, a gente abre, se não couber todos lá no salão.
Uhum. Tá certo, então. Queremos agradecer os nossos convidados, presidente do Sindicato dos Mineiros de Lauro Biller, Lorival Elias Filho, e o advogado do sindicato, doutor Antônio Elias, conosco aqui no Chamada Geral, falando aí do dissídio dos mineiros, Assembleia Geral Unificada acontecendo amanhã, e também sobre outros assuntos relacionados aí aos nossos mineiros. Muito obrigado, Lourinho. Um ótimo dia para você e sucesso amanhã na Assembleia.
Obrigado também, Antônio da Luz, seu Ari, pelo espaço concedido aqui, que a gente pode trazer aqui as informações para o trabalhador. E contamos com todos os trabalhadores lá, se não for, mas que tenha uma presença, né, considerada lá, porque é o aumento do trabalhador, é o que vai, né, aguentar ele aí por mais um ano até chegar ao próximo.
Tá certo. Da mesma forma, doutor Antônio, muito obrigado, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, bom feriado de carnaval e que tudo transcorra bem amanhã na Assembleia.
Queira Deus que sim, Antônio, agradecer aqui, né, o espaço cedido, desejar aqui um bom dia mais uma vez para o senhor Ari, para o Antônio, para todos os ouvintes e mais uma vez reforçar aqui o convite, né, do presidente, a convocação, porque é uma Assembleia, para que os trabalhadores, os mineiros, né, compareçam à Assembleia amanhã, que vão de ônibus, que vão de carro, vão de moto, mas que se façam presente, né, porque na Assembleia é o local do trabalhador discutir os seus direitos, apreciar eles. Então não adianta o trabalhador ficar em casa fazendo seu servicinho, resolvendo as suas coisas em casa e não participar da Assembleia e depois querer contestar, né, ou até criticar aquilo que for deliberado em Assembleia. Então, tanto quem é a favor quanto quem é contra dessa proposta, que compareçam, que vão lá na Assembleia, porque lá é o local devido, ao local apropriado para que o trabalhador discuta, para que o trabalhador analise, né, o que é interessante para ele. Então, lá é que vai se decidir e a decisão da Assembleia é soberana. Deixo aqui um abraço mais uma vez, né, aqui a todos os funcionários da rádio e principalmente, né, aquilo que nos motiva e que motiva a emissora, que é o público radiovinte da Cruz de Malta, que vem prestando esses ótimos serviços aí há tantos anos aqui no nosso município. Né? Daqui os parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado, que é a equipe jornalística da rádio, que sempre trata as coisas com bastante lisura, com bastante responsabilidade. E desejar também a todos um bom feriado, um bom carnaval, e que Deus nos abençoe, que transcorra tudo na mais perfeita paz e harmonia. Bom dia a todos.